A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo à nossa programação. Está de volta nesta segunda-feira e o nosso assunto agora é o mercado da soja, o mercado de grãos de uma forma geral, mas a gente vai falar sobre essa nova queda que os preços da soja registraram no fechamento desta segunda-feira na Bolsa de Chicago. Para começar, um alerta. Estados Unidos entraram ontem no horário de verão, por isso o novo horário de fechamento das bolsas norte-americanas passa a ser uma hora mais cedo. 15 horas 20 minutos para as bolsas de Chicago, 15 horas e 15 minutos, horários de Brasília, para a Bolsa de Nova York. A soja hoje recebeu umas notícias positivas, o mercado da soja recebeu umas notícias positivas aí nessa segunda-feira, mas parece ter dado de ombros para essas informações, e é isso que a gente vai confirmar agora, conversando com o Tarso Veloso, diretor da RC Mercosul, direto de Chicago, conosco mais uma vez. Tarso, é um prazer, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. O prazer é meu novamente. Boa tarde a todos que nos assistem.
Tarso, a China, ou o USDA, anunciou uma nova venda de soja para a China nessa segunda-feira. Um volume considerável para um anúncio diário, mas parece que o mercado já estava esperando ou não deu muita importância para essa notícia hoje, é isso mesmo?
Apesar de ter vindo uma quantidade boa, né, quase 1 milhão de toneladas que os chineses compraram dos americanos, e levou a venda total, hoje para 1,5 milhão de toneladas, né, somando outros destinos adicionais, não foi suficiente para levar a bolsa para cima, muito em função dessa indefinição, né, de guerra comercial. Porque apesar de ser um volume que os chineses compraram, em tese é uma demanda maior para os americanos, a falta de previsibilidade em relação às vendas futuras continua limitando as altas aqui em Chicago.
Agora, essa falta de previsibilidade se dá ainda em função dessa instabilidade da questão do acordo entre China e Estados Unidos e a guerra comercial continuar, é isso?
Perfeito. O mercado hoje, os compradores internacionais, né, o pessoal que tá esperando para comprar soja, eles estão esperando o resultado da reunião. Porque o perdedor da guerra comercial, em tese, ele terá os prêmios de exportação reduzidos, né? Ou os Estados Unidos, com as tarifas atuais que vão limitar as compras chinesas da soja dos americanos, ou os chineses vão comprar muita soja aqui nos Estados Unidos, e aí o prêmio do Brasil vai se reduzir, e o Brasil vai ter que vender a soja mais barato para atrair demanda de outros países. Então, quem está comprando não está com muita pressa, e quem vai vender realmente tem que ficar procurando ofertas para conseguir vender a um valor considerado bom, né? Lembrando que os americanos em 2018, sem a China comprando aqui, eles tiveram que vender soja a 8 dólares o bushel, né? Com prêmios praticamente zero, até mesmo negativos. E existe um receio que se os chineses garantirem bastante uma compra grande de soja aqui nos Estados Unidos, que os brasileiros tenham que vender uma soja mais barato para atrair demanda de outros países, né? Para poder manter um padrão de exportação bom. Do contrário, os estoques passagem no Brasil podem ficar muito altos.
Agora, Tarso, a gente tem visto os números de exportações do Brasil esse ano bem diferentes do ano passado. O ano começou com embarques recordes para o Brasil. Isso a gente pode atribuir justamente a esse movimento que ainda não se consolidou de um retorno da demanda chinesa para o mercado americano?
Sim, basta para a gente lembrar como é que foi a guerra comercial, basta acompanhar o desempenho dos prêmios de exportação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Antes da guerra comercial começar de fato, os prêmios no Brasil eram positivos, como são hoje 30, 40 centavos, foram até 2 dólares, prêmio brasileiro, por causa das tarifas que os Estados Unidos colocou de 25%, a China colocou de 25%. Para importar soja dos Estados Unidos, automaticamente o mercado da CBOT caiu para procurar demanda e o prêmio brasileiro subiu, porque seria então o Brasil o principal comprador de soja. Então a gente vê hoje que os prêmios eles retornaram para o desempenho deles tradicional, né? A gente vê agora o Brasil exportando com prêmios positivos, essa safra atual, mas a gente não vê aquela discrepância dos prêmios, mesmo com as tarifas ainda estando valendo, que quer dizer que o mercado ele já está precificando um fim da guerra comercial e uma manutenção dos preços dos prêmios em patamares normais.
Agora, além de tudo, os compradores sabem também de uma montanha de soja que tem aí nos Estados Unidos disponível para que eles comprem também. E em determinado momento, ou melhor, sem essa tarifação de 25%, caso o acordo seja efetivado, né?
É o que eu falei, o comprador não tem pressa, né? O comprador, ou ele vai comprar aqui, mais barato, e o americano vai ter bastante soja para vender, que está estocada, e a gente vai falar de plantio nos Estados Unidos no dia 29 de março, quando o USDA soltar as estimativas, as intenções de plantio, que essa vai ser um número final antes da gente realmente começar os trabalhos de campo. Então, existe ainda uma expectativa de que a redução da área de soja pode ser maior se a gente não tiver um acordo até o fim do mês, mas de verdade mesmo, o que costuma mudar a intenção de plantio nos Estados Unidos é o clima para o plantio do milho, que é a primeira cultura a ser plantada aqui. Se o clima estiver muito frio, o solo muito úmido e encharcado para o plantio de milho, em geral, tradicionalmente, o americano ele tem a tendência de mudar do milho, não deu para plantar, vou entrar com a soja, que é a segunda cultura a ser plantada. Então, geralmente, o clima ele influencia mais do que os preços. Obviamente, esse é um ano especial. Tendo a guerra comercial ainda, a gente tem que ver se o produtor americano ele vai apostar no acordo, ou seja, vou plantar, vai ter um acordo, eu vou vender, ou deixa eu ficar de fora disso, vou plantar mais milho, o dia que tiver acordado, a gente resolve e a gente planta. Hoje, os americanos têm soja para vender, obviamente, eles estão com estoques altos da safra passada que não foi vendido, e esse ano eles vão plantar soja novamente. Pode ser que caia um pouco a produção, mas a gente não imagina os Estados Unidos produzindo muito menos do que eles vinham produzindo, né? Então, existe uma expectativa de que a soja, a safra brasileira, apesar da quebra, ela foi boa, a gente já tem soja armazenada nos Estados Unidos e a gente pode ter outra safra americana vindo, entrando no pipeline, que aí vai depender também do clima aqui para o desenvolvimento da safra.
Agora, Tarso, além da questão climática nos Estados Unidos, a gente tem alguns outros pontos que vão ajudar também a definir a safra, né? E um deles é a crise pela qual está passando o produtor americano, né? Como é que isso vai influenciar nas decisões, no investimento, no fato dele empregar tecnologia? A gente sabe que o produtor americano é um produtor tecnificado. Como é que ele está definindo esses planejamentos, esses investimentos, principalmente, diante dessa crise que ele está inventando, dessa falta de demanda que ele ainda está sentindo?
Cara, então, a gente teve, né, está tendo muitas falências de produtores, principalmente do cara menos capitalizado, do produtor menor. A grande parte dos produtores e dos nossos clientes aqui nos Estados Unidos, eles esperam o acordo para entrar vendendo a soja deles. Então, muitos produtores venderam soja, tendo prejuízo lá atrás, no ano passado, a 8 e alguma coisa, 8,20, 8,40, 8,50, né, até novembro do ano passado. E foi com prejuízo, mas pelo menos ajudou com que esses produtores tivessem dinheiro até agora, né? Então, agora, na hora de escolher a próxima safra, eles, com certeza, muitos produtores vão se ligar no se tem acordo ou não, que é aquele negócio. Se não tiver acordo agora em março, o produtor ele precisa começar a plantar ali em abril no sul dos Estados Unidos ou em maio aqui no meio oeste americano. Então, até lá, ele precisa fazer uma decisão. Já saiu o último levantamento do USDA que vai haver uma redução na área plantada de soja aqui nos Estados Unidos e que passa um pouco pelo que você perguntou, né? Do produtor tá querendo buscar uma solução que não seja soja com receio de que a guerra comercial não se resolva. As promessas do governo, do Trump, que iam resolver o melhor para o produtor aqui, que depois desse acordo a situação melhoraria, ainda traz esperança para o produtor. Então, a gente acredita que vai haver uma influência limitada nessa área de plantio de soja, com alguns produtores evitando, mas o grosso da área ele será plantado, porque não tem como também você substituir toda a soja por uma outra cultura, né?
Sim.
Outra coisa que vai influenciar na área de plantio vai ser a quantidade de neve que caiu nas lavouras dos Estados Unidos. A gente viu que tem uma correlação entre a quantidade de neve que caiu em março com o plantio em maio. Essa neve que se acumula em março, ela em geral só derrete agora na primavera, que vai até abril. Então, como agora em março deste ano caiu uma quantidade grande de neve, essa neve quando começar a derreter ali no mês de abril vai virar água e o solo vai se encharcar. Então, alguns produtores eles podem se atrasar, perder a janela de plantio de milho por causa do solo encharcado e serem obrigados a plantar soja também. Então, isso pode acontecer. E o que a gente vê engraçado aqui nos Estados Unidos é que tem um subsídio do governo americano que chama prevenção ao plantio. Quando o produtor ele compra os insumos, mas ele perde a janela, o governo vem e cobre os insumos que ele comprou, para ele não ter prejuízo nessa compra. Ele não tem um lucro gigante, mas ele também não perde esse dinheiro, né? Uhum. E a gente vê que hoje tem muitos produtores interessados em conseguir meio que rezando para não conseguir plantar, para ficar fora dessa bagunça que é essa venda nesse mercado, né? Que não, realmente ele não responde mais aos fundamentos de mercado, né? A gente tem o mercado mundial abarrotado de soja, Você tem uma safra cheia no Brasil. Cheia não, mas uma safra de tamanho considerável no Brasil ainda aí. A Conab deve vir amanhã com 114 milhões de toneladas, mais ou menos.
Sim.
É abaixo do ano passado, mas ainda uma safra muito grande. Você tem os Estados Unidos plantando outra. Você tem a China reduzindo o consumo de importação de soja devido à gripe africana suína. E todos esses problemas, eles começam a gerar muitas incógnitas no longo prazo. No Brasil, a gente tem também a reforma da Previdência, que vai impactar diretamente o comportamento da moeda do real no segundo semestre, né?
Sim. Era nesse ponto que eu queria chegar, Tarso. Hoje a gente vê uma série de fatores influenciando o mercado que não necessariamente estão ligados às questões fundamentais do mercado, né? Porque se a gente fosse observar, os fundamentos, seria ainda um outro cenário de preço, né?
Seria pior. Se a gente fosse olhar só a relação estoque-uso no planeta, os preços hoje era para estar bem mais abaixo de onde estão na CBOT. Mais ou menos, eu sei que parece absurdo falar, mas mais ou menos ele na casa dos 7 dólares por bushel, ao invés dos
Sim.
8,90 que nós fechamos hoje, né? Isso acontece porque a gente tem outros fatores pesando sobre o mercado, além de clima. Nós temos os fundos especulativos, nós temos produtores segurando as suas produções, não querendo vender. E todos esses problemas que a gente pode falar que são políticos e não econômicos, todos eles também derivam de decisões que não necessariamente serão feitas com base em economia. Por exemplo, tem muito. Até clientes nossos no Brasil: ah, Tarso, mas se a soja do Brasil está mais barata, não tem por que o chinês comprar dos americanos, ele vai comprar a nossa. Não necessariamente. Pode ser que os chineses eles se comprometam a comprar uma grande quantidade de soja e commodities dos americanos para reduzir o déficit fiscal, que é uma exigência dos americanos com os chineses,
Sim.
e os chineses eles paguem mais caro por essa soja para satisfazer essa vontade, não necessariamente porque é mais barato ou mais caro. Então é uma outra incógnita que tem que entrar na análise, que a gente tem que fazer de como é que vão estar os preços ano que vem. Então eu acho que agora o produtor no Brasil ele tem que ser muito mais cauteloso na negociação dele, para não deixar, por exemplo, ir demais em uma apostar demais em um lado. Esse lado ele não vem, essa decisão de que a guerra comercial vai ou não acontecer, ou algum outro problema na safra, e depois você acaba ficando com uma soja na mão que pode estar num preço bem mais baixo em alguns meses.
Tarso, você falou dessa questão da cautela na comercialização. Hoje a gente vê o produtor na tentativa, o produtor brasileiro, na tentativa de garantir muito mais o preço, né? De se proteger muito mais. A principal alternativa que ele tem, o principal caminho que ele tem, é se rediar, é fazer o hedge, é buscar travar ali os melhores componentes de preço nos melhores momentos. Essa é uma melhor alternativa nesse momento, com esse ambiente comercial que a gente tem?
Eu acho que vai acabar sendo a única, né? Porque a gente tem hoje mesmo clientes nossos tentando fazer vendas para 2020, para fevereiro, para março, o pagamento em abril. E tem dependido muito da região, né? Tem alguns clientes que estão dando sorte. Teve um cliente em Tocantins que vendeu a 72 a saca de soja para o ano que vem, e tem cliente no Mato Grosso recebendo 64 de oferta. Então depende da região, depende do produtor, e aquele produtor que já não tem, né, um preço forte na região dele, ele vai ficar confinado, ele vai precisar fazer o hedge dele, tanto ou até de preços ou até de câmbio, por exemplo, né? Se a gente for apostar que o real ele vai
Sim.
sair de 3,85 para 3,50, 3,40, vale a pena ter um hedge no câmbio. E também essa questão de prêmios, né? Tem produtores que estão apostando que a guerra comercial vai ser fechada, o acordo vai ser fechado entre Estados Unidos e China, e com isso os prêmios de exportação no Brasil eles cairão, né, para justamente aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, para atrair demanda. E aí tem produtor, então, por exemplo, travando o prêmio agora, por exemplo. Então o pessoal já está se mexendo para buscar alternativas, porque aquela alternativa de vamos ligar e a gente vende no físico aqui com a trade, ele pode ser que a gente tenha uma oportunidade futura, principalmente com algum problema no câmbio, com a desvalorização do real. Mas também pode ser que a gente não aconteça, pode ser que a gente aprove a reforma da Previdência, pode ser que o acordo Estados Unidos e China saia, e aí o produtor que vai ligar na trade para vender, ele vai receber uma oferta menor que ele viu agora nessa safra.
Agora, Tárcio, tudo isso vai depender de mudanças um pouco mais drásticas em todas essas situações, né? Incluindo a movimentação das cotações na Bolsa de Chicago. Você entende que essas oscilações mais significativas, mais robustas, elas devem vir somente no momento em que começar a chegar para o mercado esse novo fator que é a safra americana, salvo sempre situações de se a gente firmar um acordo, isso aí tudo o mercado já está esperando, né? O não fechamento de um acordo até esse momento também já está precificado. Mas a nova safra americana é o novo fator de volatilidade para Chicago? É isso que pode mudar um pouco o cenário ali? É isso que vai começar a movimentar um pouco mais as cotações?
Até a gente ter uma confirmação de um problema na safra ou não, vai demorar um pouco. Assim, agora é 29 de março, a gente tem o relatório do USDA sobre a intenção de plantio, né? Esse relatório só vai mexer muito com os preços se vier uma surpresa assim, muito grande. A gente já teve aquela redução no relatório passado e agora talvez a gente tenha outra redução. Se for uma redução igual veio, assim, meio milhão de acres, 1 milhão de acres, não deve mudar muito o panorama. A gente pode ter uma alta de 10 centavos, mas é isso. O que vai mesmo impactar em relação à safra é o ritmo de plantio ali em maio. Se a gente realmente atrasar esse ritmo de plantio, igual eu expliquei da correlação que tem entre nevar e a neve estar acumulada ou não, se atrasar o plantio, vai ser igual no ano passado. Lembra daquela alta de preço que a gente teve com o atraso do plantio também? Então, esse ano, nevou mais que ano passado. Então, em tese, a condição de plantio ela pode estar pior se essa neve demorar muito a se derreter. Chegar no final de abril, a gente ainda tem uma temperatura fria aqui, ainda vai ter muita neve para derreter no começo de maio, e aí pode causar um atraso. A guerra comercial ela continua sendo o que vai delimitar o andamento dos preços no médio prazo. Porque se a gente fecha uma guerra comercial, se fecha-se um acordo agora, a gente vai ter uma previsibilidade de compras nos próximos 2, 3, dependendo de como esse acordo for fechado, né, de commodities nos Estados Unidos. Se a gente não fecha, a gente já passou uma mensagem, então, para o produtor americano, que é planta menos que você não vai vender. Tá. Não tem demanda para tudo que você vai plantar. Então, assim, um atraso no plantio da safra dos Estados Unidos, que corte 5, 10 milhões de toneladas da produção, ele é significativo, mas você não ter um acordo, por exemplo, é muito mais significativo. Hoje a gente tem, Carla, o seguinte, se o acordo for fechado, a CBOT sobe. Mas essa alta, ela depende muito da quantidade que o chinês garantir que vai comprar do americano. Se for uma quantidade não tão grande, essa alta, ela tem um limite. Se for uma quantidade grande, ele sobe bem mais e aí tem um desconto ainda maior nos prêmios de exportação de outros países.
Tá. Tarso, nesse momento, com exceção dessa questão da neve que você acabou de explicar muito bem pra gente, tem algum outro problema que já começa a preocupar, que também deve ser entrar já no radar aí do produtor, do mercado? O clima chama atenção em algum outro ponto na questão da nova safra americana ou por enquanto não?
Está muito longe. O que tem é aquele negócio, né? O El Niño, como é que vai ser a safra aqui. Em geral, não é favorável, mas ainda está, falando agora começo de março, seria muito precipitado a gente falar de clima. E o clima da safra de soja aqui ele é fechado em agosto, né? Agosto é o mês que define a safra aqui. Então, a gente está longe ainda disso. Eu acho que uma outra coisa para o pessoal de casa, caso queira ficar ligado em outro ponto fundamental do mercado, é a gripe africana suína na Ásia, né? Qual está sendo o impacto disso e qual que vai ser o impacto na demanda? O USDA ainda está com uma expectativa de importação da China de 90 milhões de toneladas. Mas aqui fora o mercado já trabalha com um número entre 8,3 e 8,5 milhões de toneladas de soja a ser importada pela China. Então, digamos que a China vai importar 85. E a China vira e fala, olha, antes da guerra comercial a gente comprava 40 dos Estados Unidos. Mas agora nós vamos confirmar 50. A gente vai comprar 50 dos americanos. Sobrou, em tese, 35 para o resto do planeta dividir de demanda da China, né? Então, a gente dividiria com os países. Ainda tem algumas outras nações que compram e levam essa demanda para cima de 100, mas a gente já entra numa competição acirrada. Então, esse é um ponto que pode culpar. Imagina, então, se a China cai para 80 milhões de toneladas por causa da gripe africana, ou até, assim, é muito ruim, vai para 70. Isso vai ser muito desfavorável para os preços futuros.
E a gente tem uma condição na China nesse momento que é bastante peculiar, né? Por conta dessa questão da gripe africana, né? A gente tem margens de esmagamento que estão prejudicadas por conta disso, uma demanda menor de ração, de farelo, enfim. Isso também tem que ser considerado, né, Tarso?
Tem, e aí, como a gente falou, mais outra informação, mais uma coisa para o produtor olhar. Mais uma então, pessoal, é o seguinte, quanto que a China vai comprar de soja, de qual safra, tá? Se for safra antiga, é muito bom para os preços para diminuir o estoque, mas o principal que tem rolado boatos é que a China compraria Sinograin, né, que é essa tal chinesa, compraria soja para repor os estoques chineses, para aumentar o estoque. Isso, na verdade, a gente não acredita nessa ideia, a gente da RC, porque é aquele boato de mercado muito bom. Falar que a China vai comprar um monte de soja, ainda vai comprar para estoque. Ou seja, é muito bom que ela compre mesmo muita soja, armazene e tire essa soja da circulação mundial. Mas hoje não tem motivo para um comprador entrar no mercado e comprar soja cara, porque tem muita oferta no planeta de soja. Então vale a pena, igual a China, por exemplo, que ela comprou muita soja e agora em março os chineses estão relativamente quietos, né? Eles estão comprando aqui e ali, mas eles não estão ainda. Parece que o mercado está esperando um pouco essa definição da guerra comercial para comprar soja barata, já que, querendo ou não, tem soja no Brasil e tem soja nos Estados Unidos.
É. Tarso, a gente pode dar algum último conselho para o produtor brasileiro nesse momento?
Então, essa é a parte complicada, né? Tem muitas peças se mexendo agora nesse
Sim.
mercado. Então, acho que, de novo, aquela história que a gente falou do produtor ele ser mais precavido, né, nessa comercialização. Eu sei que tem muito produtor que, inclusive clientes nossos, que, tá, se eu sempre fiz isso, eu sempre travo o custo agora, né, para a safra que vem, agora em março, e aí depois eu chegar em setembro ali eu recebo os insumos, planto, e aí depois eu. E essa tendência do mercado, ela pode mudar um pouco dessa precificação do mercado físico, né? Pode ser que comece a ficar mais difícil vender no físico porque o preço no mercado internacional ele pode cair devido a esse excesso de oferta. Então, hoje o que está acontecendo é um pouco da reversão daquele mercado, aquele boom de commodities que a gente viu desde 2008, né? Com o etanol aqui nos Estados Unidos, depois com a China comprando soja. O que a gente vê hoje é uma demanda firme. Mas ainda a oferta ela é maior que a demanda. Então hoje tem muito mais soja do que comprador no planeta. E a tendência, se não houver um problema climático em Brasil, nos Estados Unidos, ou se não houver algum fato que impeça o produtor de plantar uma queda abrupta nos preços, a tendência é que esse mercado ele fique cada vez mais em um limiar, num limitar. Mais limitado, que ele, por exemplo, a CBOT, que ela pare de ter aqueles picos de 11, 12 dólares e acabe ficando mais de 9 a 9, subindo um pouco até os 10 caindo, até os 8 e que fique mais fechado, né? Que afunile esses preços futuros caso esse mercado continue abarrotado e a gente não veja nenhuma mudança no curto prazo, a gente não vê nenhum foco de demanda explodindo e fazendo com que a demanda mundial suba. Então, realmente, a produção ela vai ter que trabalhar para cair também, para que os preços continuem sustentados. Então, hoje, o que a gente pode dizer para o produtor é que vai ser muito mais importante ele ficar fazer um travamento com antecedência, com que ele mexa no mercado futuro, com que ele busque alternativas para se proteger desse mercado que pode ser mais baixo ano que vem.
Bom, a gente tem que ficar atento, porque já tem negócio para safra 2020 saindo, né, Tarso? Aquele produtor que tá nessa toada precisa fazer os seus. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, né? A gente falava sobre isso. A mudança no, na dinâmica global do comércio de soja foi tão profunda, está sendo tão profunda e tão intensa, que as estratégias que valiam duas, três safras, elas talvez não valham mais, ou elas precisam ser adaptadas nesse momento, né, Tarso?
A gente lembra, o pessoal está em casa, isso que a gente já começou sobre isso outro dia, mas é fácil lembrar de 4 anos atrás, 3 anos atrás, o tanto de ligação que o produtor não recebia. Tem soja para vender,
Poxa!
estamos. A oferta hoje é tanto, hoje não tem mais isso. Hoje você liga, a proposta é a oferta é a mesma, não tem, está ausente. Então agora, por exemplo, os preços no Brasil subiram, estão bons por causa do câmbio, que a CBOT e o prêmio de exportação ele não subiu tanto. Então se a gente vê esse real indo para 3,70 rapidamente, essas ofertas hoje no mercado de 69, de 70, estão indo para baixo.
Certo.
E a tendência do real é se valorizar, e a tendência da CBOT não é subir muito mais por esse excesso de soja no planeta. Então, a longo prazo, não tem assim. Uma das poucas coisas que a gente poderia ver de alta nos preços seria um problema climático, já que o lado da demanda ele parece estar ausente.
E Tarso, só para a gente finalizar, diante de tudo isso, a gente pode entender que os novos negócios para essa safra que a gente está terminando de colher aqui no Brasil, novos negócios ainda estão escassos nesse momento, né? O produtor segue reticente na venda, portanto.
Segue, e depende muito da região, né? Tem cliente
Tá.
nosso no Tocantins que conseguiu vender 72 a saca, que é um negócio fantástico, e tem gente em Mato Grosso que não consegue nada acima de 63, 64. Então, assim, para esse pessoal que ainda tá vendo o negócio devagar, é importante ter o dobro de cuidado para não entrar na próxima safra só com o custo pago e ter uma surpresa. Então, eu tenho falado para os meus clientes: olha, você sabe na sua região qual que é um preço historicamente bom, e acima de R$ 70 é um preço muito bom para começar a fazer suas travas na safra que vem. Então, como a gente está vendo que nesse ano, por exemplo, tivemos algumas oportunidades acima de 70, não custa nada você aproveitar na safra que vem uma oportunidade que já está sendo dada de 70. Caso o mercado suba mais, você começa a aumentar a sua média de um patamar muito bom. E se o mercado cair, você já fez uma venda num patamar muito bom. Então, hoje fica difícil a gente olhar para um preço de 70 na safra que vem e falar: ah, vou segurar porque vai estar 80, né? Tem
Sim.
vários fundamentos que indicam o contrário, que indicam preços mais baixos. Existem os também que indicam preços mais altos ano que vem, mas esses, hoje, eles são menores, em quantidade menor do que os fundamentos que indicam preços mais baixos.
E de um lado ou de outro, eles estão fragilizados, né, Tarso?
Sim, e eles são totalmente decisões políticas, não tem como você prever, por exemplo, o que que o Trump vai fazer, ou como é que vai ser a gripe aviária vai ficar na aviária na China, não tem como a gente prever isso. Por isso que a gente trabalha em reduzir o custo, em reduzir o risco de você ficar com a sua safra aberta. E hoje existe um risco de quem só trava o custo e vai levando, empurrando no ano que vem, que é de ver preços menores. Não quer dizer que nós não teremos oportunidades pontuais. Mas, fundamentalmente, olhando no longo prazo, o que nós vemos hoje são preços menores.
E, Tarso, só para a gente finalizar, para quem tem safra para quem tem soja da safra 2019, 2018-19, a situação é semelhante, né?
Hoje, dependendo da localidade, passou a hora de vender já. Já teria que ter vendido ali em janeiro, fevereiro, porque a colheita antecipada dessa safra, devido ao excelente plantio que nós tivemos, fez com que a gente já tivesse soja, muita soja disponível em fevereiro. Perdão, geralmente o pipeline do Brasil, nossas exportações, elas começam a subir em março, sobem em abril, maio, e depois elas vão cair na medida que a safra americana vai entrando no pipeline, e a soja americana é mais barata naquele momento. Então, hoje, o que a gente tem é uma safra brasileira que entrou antes da hora, em fevereiro, já está sendo exportada, e a gente tem, então, quem está com a soja física ali no armazém, um preço, assim, abaixo de... Se foi Mato Grosso, abaixo de R$ 60 que o pessoal está recebendo, e a previsão de alta disso é praticamente nenhuma, porque já tem safra nova entrando, né? Então, realmente, quem segurou até agora... É difícil ver uma oportunidade melhor, a não ser que a gente realmente dê sorte de uma reação no mercado interno ou alguma perda maior no final da safra agora. De repente, por exemplo, a Conab vem com um número menor e a quebra foi pior do que imaginado. E isso hoje a gente sabe que é difícil, né? Está todo mundo ali mais ou menos na região de 114 milhões de toneladas, entre 113 e 115, né, para a safra brasileira. Está todo mundo meio aí nessa área. Então é difícil que venha menor do que 113.
Tá certo. Tarso, te agradeço muito pela companhia nessa segunda-feira para a gente começar a semana aqui, né? Cheio de notícias para a gente começar a
Novidade,
avaliar aí para os próximos dias. Mais uma vez te agradeço, volto sempre e a gente continua acompanhando e contando com a sua presença aqui mais vezes para a gente poder entender qual vai ser o caminho desses dados todos.
Valeu, cara. Muito obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer. E um abraço a todo mundo que nos assistiu. E se alguém tiver uma dúvida, acho que a gente vai continuar cobrindo, acompanhando o mercado para deixar todo mundo bem antenado, né?
Com certeza. Tarso, muito obrigada mais uma vez. Boa semana, bom trabalho para você por aí.
Cara, muito obrigado. Eu que
Até
agradeço. Até
mais.
mais.
Bom, ficam então as informações, portanto, do Tarso Veloso, analista de mercado, diretor da RC Mercosul, falando conosco aqui no Notícias Agrícolas, direto de Chicago. Bom, as informações são basicamente as mesmas por enquanto. A gente ainda tem a guerra comercial no foco de todas as discussões, no foco de toda essa lateralização do mercado que permanece, nem mesmo a China anunciando a compra de quase 1 milhão de toneladas nessa segunda-feira fez o mercado reagir, o mercado fechou em queda, porque tudo ainda é muito incerto, o volume da demanda chinesa que vai migrar para os Estados Unidos ainda não foi confirmado, a questão do acordo ainda é muito incerta, a questão da tarifação sobre a soja americana pela China também. Então, tudo isso ainda permeia o mercado. Como muito bem colocou o Tarso, os fundamentos já não estão tão atrelados à formação de preço nesse momento, né? O mercado está bastante politizados, podemos dizer assim, né? A gente vê o mercado bem distante dos seus fundamentos nesse momento, porque temos ainda estoques muito elevados nos Estados Unidos, uma demanda da China que caminha, mas caminha de forma um pouco mais comedida esse ano, né? A gente vê as cotações reagindo a isso também. Aqui no Brasil, as nossas exportações caminham muito bem nesse início de 2019, fruto de uma demanda ainda forte. Em fevereiro, a gente exportou, embarcou um volume recorde aí de soja para o mês, e mais de 80% desse volume foi destinado para a China, mas também fruto de uma safra que chegou mais cedo ao mercado, então a gente pôde exportar mais cedo também. O Tarso me passou uma outra informação com uma projeção de mais de 9 milhões de toneladas podendo ser exportadas agora em março pelo Brasil. Então, há aí boas perspectivas para a nossa soja, mas todo o cenário de formação de preço poderia indicar aí uma delicadeza nesses preços firmes, nesses volumes grandes. Então, o produtor precisa ter muita cautela e muita estratégia na hora de comercializar. Fato é que a dinâmica global do comércio da soja foi profundamente alterada com essa questão de Estados Unidos versus China aí nessa disputa comercial. Então, todo cuidado é pouco, porque todas as informações que pautam o mercado nesse momento, elas estão ali na corda bamba, são bastante frágeis e elas podem mudar a qualquer minuto. E é claro que isso vai impactar diretamente no seu bolso. Vamos ver como fecharam as cotações nessa segunda-feira na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja. O mercado fechou com o março, que já sai da tela, 8,77, 6 pontos de queda. O maio, que é o vencimento mais negociado agora, 8 dólares e 90 centes por bushel, caindo 5 pontos mais 75. Assim como fecharam também os demais vencimentos, o julho valendo 9 dólares e 4 centes por bushel, queda também de 5 pontos mais 75, e o agosto 9 dólares e 10 centes. Se a gente passa para os preços do milho, o mercado também teve um dia negativo, março 3 dólares e 52, 2 pontos mais 25 de queda, mesma baixa para o maio, que fechou com 3,62, o julho perdendo 2 pontos, fechou com 3,71, e o setembro, mesma baixa, 3 dólares e 78 centes por bushel. O trigo segue a sua trajetória de baixa, também intensificando as perdas na tarde desta segunda-feira e fechando aí com baixas de mais de 10 pontos e meio nos principais contratos. O março, 4 dólares e 22 centes por bushel, o maio, 4,28, o julho, 4 dólares e 37, e o setembro, 4 dólares e 46 centes por bushel no fechamento desta segunda-feira, Bolsa de Chicago. Mercado do trigo que segue bastante pressionado, lá nos Estados Unidos, não só na Bolsa de Chicago as cotações recuam, mas nas demais onde o trigo é negociado, as baixas também são consideráveis. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue, e atenção, a nossa equipe já está a caminho de Não Me Toque para trazer as últimas informações direto da Expo Direto Cotrijal. A gente fala nesse ano direto do stand da LS Tractor, onde a gente vai começar a focar bastante a questão do plantio direto. Durante os próximos dias aí a gente tem informações quentinhas, portanto, chegando direto de Não Me Toque, e já na sequência desse boletim a gente vai falar sobre essa e demais questões com o professor Osmar da Embrapa, que vai participar conosco lá na Expo Direto. Então fica ligado que a nossa programação volta num instante.